DW. Jornal da Noite.
Quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021, saúda-vos António Cascais, eis os temas em destaque neste Jornal da Noite da DW África. Em Moçambique, a Renamo exige que Filipe Nyusi preste esclarecimentos sobre as alegações de que teria recebido $1 milhão no âmbito das dívidas ocultas e critica o silêncio do presidente.
Trata-se, a nosso ver, de um silêncio ensurdecedor. E não é a primeira vez que o Presidente da República tem, no mínimo, a obrigação moral de prestar esclarecimento aos seus patrões, mas que se remete ao motivo.
Presidente angolano processa jornal O Crime por alegada ofensa às autoridades. O jornalista visado defende-se.
Eu recuso-me de ter ofendido o presidente, porque foi apenas um exercício de análise e em função do trabalho que se fez, da postura que o presidente da República tem adotado, uma postura de demagogia e hipocrisia.
Covid-19 em São Tomé e Príncipe aumenta o número de mortes, mas mesmo assim muitos populares não levam a doença a sério.
Acho que como nós não moramos pessoas assim em grande quantidade, então as pessoas estão a ver que é uma brincadeira, não estão a interessar. Mas é claro que isso existe.
Fiquem connosco ao longo dos próximos 20 minutos. Em Moçambique, a bancada parlamentar da Renamo, o maior partido da oposição, exigiu esta quinta-feira que o presidente Filipe Nyusi preste esclarecimentos aos moçambicanos sobre as alegações de que teria recebido $1 milhão no âmbito das dívidas ocultas. A exigência foi feita na abertura da terceira sessão da nona legislatura do Parlamento, que foi marcada por intervenções das três bancadas. Pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
A Renamo quer que o presidente Filipe Nyusi venha a público esclarecer o que descreveu como acusações gravíssimas contra a sua figura, indicando que teria recebido $1 milhão no âmbito das dívidas ocultas que lesaram o Estado num montante equivalente a cerca de 2 mil milhões de euros. Viana Magalhães é o chefe da bancada parlamentar da Renamo.
Trata-se, a nosso ver, de um silêncio ensurdecedor. E não é a primeira vez que o Presidente da República tem, no mínimo, a obrigação moral de prestar esclarecimento aos seus patrões, mas que se remete ao motivo.
O chefe da bancada da Renamo manifestou também preocupação com o aumento da corrupção no país e com a situação dos direitos humanos, que afirma estar a registrar uma regressão. Outro tema que mereceu atenção de Magalhães tem a ver com a Covid-19. Exigiu que o governo apresente publicamente uma informação sobre a forma como foram usados os fundos destinados à prevenção e combate à pandemia. Apelou ainda à alocação de uma cesta básica às famílias mais carenciadas. Falando sobre o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração das forças residuais da Renamo, Viana Magalhães disse que...
Lamentamos que os dois oficiais, oriundos das forças residuais da Renamo, não estejam ainda representados ao nível do comando e chefia do Comando-Geral da Polícia, de acordo com o Memorando de Entendimento de 2018. De Ogolmonde, lamentamos que, embora tenham submetido a treino e estágio os 36 oficiais oriundos das forças residuais da Renamo para a proteção de quadros sênios do partido e alta individualidade, não tenham sido afetos para exercer as funções.
O chefe da bancada da Renamo voltou a apelar ao líder da autoproclamada Junta Militar, Mariano Nyongo, para aderir ao processo de desarmamento das suas forças. Já o chefe da bancada de Frelimo, Sérgio Panti, afirmou que os ataques dos alegados jihadistas na província nortenha de Cabo Delgado chamam a atenção para a perigosidade que representa o terrorismo para todas as nações. Sérgio Panti elogiou os esforços do governo na prevenção da Covid-19, mas deixou um apelo.
Apelamos aos países ricos para que, dentro das suas possibilidades, façam chegar as vacinas aos países pobres, porque, caso contrário, a luta contra o coronavírus não surtirá efeitos desejados.
Por seu turno, Fernando Bismarck, porta-voz do MDM, disse que o governo deve financiar o setor informal e as pequenas e médias empresas face ao impacto da pandemia. Bismarck defendeu igualmente um diálogo construtivo para pôr termo ao conflito armado no centro do país, o que, segundo ele, permitiria a União dos Moçambicanos para a defesa da soberania nacional fortemente ameaçada pelo terrorismo em Cabo Delgado.
A solução militar em si não será capaz de resolver as causas que alimentam este conflito no centro do país.
Os alegados jihadistas, que protagonizam ataques na província nortenha de Cabo Delgado, contam com o apoio de alguns jovens moçambicanos. Para Fernando Bismarck,
urge buscar as causas da adesão de moçambicanos e eliminar as assimetrias.
Bismarck disse ainda que os moçambicanos aguardam o julgamento e a responsabilização dos envolvidos nas dívidas ocultas. A presente sessão do Parlamento tem agendados 26 pontos. Pela primeira vez, o Governo vai apresentar àquele órgão o seu relatório de atividades. As matérias agendadas incluem, entre outros pontos, a apreciação das propostas de lei da comunicação social e da radiodifusão, dois documentos que, segundo várias organizações da sociedade civil, apesar de oportunos, precisam de ser melhorados. De Maputo, para DW, Dionel Matias.
Polémicas em Moçambique, e queremos saber dos nossos ouvintes e usuários. Depois das acusações de corrupção lançadas contra a sua pessoa, o chefe de Estado, Filipe Nyusi, está em condições de continuar no cargo, mesmo não esclarecendo a situação? É essa, aliás, a nossa pergunta do dia que colocámos esta tarde no Facebook da DW África. Respondeu Pinheiro Júnior de Nacala Porto, província de Nampulo, o seguinte: estamos num país onde a justiça não funciona, ou seja, funciona apenas para os pobres. Ele normalmente já deveria estar nas celas, mas aqui até há pessoas que o consideram um super-herói. É assim quando a cegueira está na moda. E Bernardo Diniz, de Maputo, afirma: nós ainda temos confiança nele. O resto é o resto. Dois dos muitos comentários que já recebemos, e já sabe, ainda pode enviar o seu comentário, se o desejar, nós agradecemos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Moçambique, ataques terroristas na ordem do dia. A Organização Médicos Sem Fronteiras alertou hoje para a situação de milhares de deslocados de guerra dispersos em áreas de acesso impossível devido à insegurança na província moçambicana de Cabo Delgado, defendendo uma abordagem inclusiva na assistência humanitária. O Fundo Africano para Mudanças Climáticas, apoiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, aprovou uma doação de $600 mil a Moçambique para a implementação de projetos de resiliência às mudanças climáticas em comunidades na província da Zambézia. O governo de Moçambique e o Clube de Paris chegaram a acordo para prolongar a moratória relativa à dívida até junho, o que permite o país adiar pagamentos no valor de $250 milhões. Em Angola, o presidente do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado afirmou hoje que o Executivo quer reprivatizar rapidamente os ativos recuperados a favor do Estado angolano, prometendo ainda para este ano a abertura do concurso do Grupo Zahara, detentor dos hipermercados Quero. Ainda em Angola, a UNITA, oposição angolana, exigiu hoje a demissão do presidente da Comissão Nacional Eleitoral por não reunir requisitos legais e morais para o cargo, criticando a lentidão dos órgãos judiciais, enquanto o MPLA desvalorizou a pretensão. E em Cabo Verde, o governo considerou hoje que a aprovação do acordo para simplificar as regras relativamente aos vistos permite aprofundar cada vez mais as suas relações com a União Europeia. O Conselho da União Europeia, atualmente sob presidência portuguesa, aprovou esta semana a assinatura de um acordo para simplificar as regras relativas a vistos com Cabo Verde, proposto pela Comissão Europeia em dezembro último.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Angola, onde o presidente angolano João Lourenço está a processar o jornal O Crime por crime de abuso à autoridade em função de uma peça jornalística que considera o chefe de Estado a, citamos, pior figura de 2020. Mariano Brás, diretor e proprietário do jornal, especializado em matérias criminais, diz que a queixa de João Lourenço visa silenciar um dos poucos órgãos independentes que ainda existem em Angola. Mais informações com o correspondente Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
Em dezembro do ano passado, o jornal O Crime elegeu o presidente João Lourenço como a pior figura de 2020. Na sua matéria de capa, na edição 120, considerou demagogo e hipócrita o chefe de Estado angolano pelo incumprimento das promessas eleitorais 3 anos depois de assumir a presidência. Mariano Braz foi ouvido no passado dia 12 de fevereiro como arguido pelo inspetor do Serviço de Investigação Criminal quando tinha sido notificado como declarante. Foi então informado que está a ser processado por ofender Lourenço. Em declarações à DW África, Braz rejeita as acusações.
Não, eu recuso-me de ter ofendido o presidente, porque foi apenas um exercício de análise e em função do trabalho que se fez, da postura que o presidente da República tem adotado, né, reitero, né, com uma postura de demagogia e hipocrisia.
Não é a primeira vez que o jornalista é interrogado pelo SIC devido à queixa de entidades políticas. Em 2018, foi absolvido, juntamente com Rafael Marques, de crimes de injúria e ultraje aos órgãos de soberania, um processo movido pelo ex-procurador-geral da República, João Maria de Souza. Ainda no ano passado, o diretor do crime respondeu a uma queixa apresentada pela ministra para os Assuntos Sociais, Carolina Cerqueira. O processo continua aberto. Mariano Braz diz que no último interrogatório, os inspetores do SIC não o questionaram sobre as questões relacionadas ao processo, mas sim sobre a sua vida privada. O jornalista diz que há uma tentativa de silenciar o jornal.
Eu acho que eles foram um tanto quanto invasivos. Fugiram do processo e foram mais para questões pessoais, né? Que a mim me senti intimidado. Né? Senti-me intimidado, mas já, por outro, também em função de vários processos que eu tenho ido responder, que são todos, que é curioso, por parte de dirigentes do MPLA.
O diretor do crime teme que o período pré-eleitoral venha a ser perigoso para o jornalismo independente em Angola.
O presidente João Lourenço é um presidente que está sem encaminhar para a ditadura. É um indivíduo que não aceita crítica, é um indivíduo que não aceita ser questionado e os órgãos do Estado agem todos por esse caminho. Estamos a um sistema musculado. Se não se meter pé nessa situação, nós vamos começar a ouvir de jornalistas que a ser encontrado morto. Não estamos longe de ocorrer esse tipo de situação.
A DW África tentou ouvir sobre as questões o secretário do Presidente da República para os Assuntos de Comunicação Institucional e de Imprensa, Luiz Fernando, mas não teve resposta. O Sindicato de Jornalistas Angolanos ainda não tem dados reais sobre a acusação. O secretário-geral Teixeira Cândido diz que o órgão vai se pronunciar oportunamente.
Portanto, por isso é que precisávamos de nós sabermos concretamente qual é a qualificação que se vai dar a este exercício, para depois podermos falar com mais exatidão sobre aquilo que é a opinião do sindicato em concreto.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
São Tomé e Príncipe está a registrar uma subida de casos de Covid-19 desde janeiro, com maior incidência em fevereiro. Ao longo desta semana, morreram 5 pessoas. O país cumpre o segundo estado de calamidade, mas a descrença em relação à doença deixa em contramão as medidas preventivas. De São Tomé, Ramuzel da Graça.
São Tomé e Príncipe vive a pior fase da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Na primeira vaga da doença, no ano passado, morreram apenas 17 pessoas. Mas desde janeiro deste ano, o vírus não tem dado tréguas. O número de mortes disparou em fevereiro. Desde o início desta semana até ontem, quarta-feira, 5 pessoas faleceram. 11 estão internadas e 346 em isolamento domiciliar. A situação obrigou o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus a visitar o hospital de campanha para se inteirar da situação.
Perante o aumento dos casos ao nível mundial e em relação a São Tomé e Príncipe, vamos constatando em média 20, 30 casos por dia. Portanto, vim para vermos qual é a margem de melhoria, os constrangimentos que de facto existem. São vários, desde do problema dos oxigênios, os problemas da água, do calor, portanto, da ventilação.
Não obstante a subida vertiginosa de mortes e de novos casos positivos, a sociedade santomense mostra-se dividida entre os que levam a doença a sério e os outros. Em locais de maior aglomeração, como por exemplo nas feiras, nem todos usam máscaras.
Não, não tem medo.
E não acredita que haja doença?
Não há. Não há. Em São Tomé, não.
Se havia coronavírus mesmo como lá fora, nós não podemos estar aqui assim no mercado, um outro em cima do outro.
Acho que como nós lá moramos pessoas assim em grande quantidade, então as pessoas estão a ver que é uma brincadeira, não estão a interessar. mas é claro que isso existe.
Está em vigor em São Tomé e Príncipe o segundo estado de calamidade decretado pelo governo de Jorge Bom Jesus. O secretário de Estado para o Comércio, Eugênio da Graça, pediu o apoio dos comerciantes e operadores económicos e entidades privadas para reforçarem as medidas preventivas contra o novo coronavírus e alertou que a vacina não representa a cura da doença.
Eu estou doente com Covid, eu aplico a vacina hoje, a primeira dose, a segunda dose, e já estou curado. Não. Eu sei que vacina normalmente vem no âmbito preventivo.
O horário da função pública foi reduzido, reforçou-se o apelo ao uso das máscaras e higienização, mas muitas dessas medidas estão a ser ignoradas pela população. O coronavírus já infectou 1.672 pessoas em São Tomé e Príncipe, 27 pessoas morreram e até agora 1.288 pessoas recuperaram da doença. Os distritos de Água Grande e Mesoche são os mais afetados. Com a promessa de vacinação financiada pelos doadores internacionais, o país espera conseguir travar a pandemia. Ramzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para os Camarões, onde 9 camaroneses suspeitos de homossexualidade foram presos na região ocidental do país. Nos Camarões são proibidas práticas homossexuais, com a lei a prever penas entre 6 meses e 5 anos de prisão. O Programa Alimentar Mundial PAM apelou hoje ao governo da República Democrática do Congo para investigar rapidamente o ataque a uma das suas caravanas, durante a qual morreram 3 pessoas, incluindo o embaixador italiano no país. O príncipe, herdeiro e governante de facto da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, aprovou o assassínio em 2018 do jornalista Jamal Khashoggi, segundo um relatório dos serviços secretos dos Estados Unidos passado à imprensa. E no desporto, destaque para a Europa League, eis alguns dos resultados. Arsenal 3, Benfica 2, se o resultado ficar aqui, estamos pouco antes do final, passaria o Arsenal. Hoffenheim 0, Molde 1, neste caso passaria o Molde, e Ajax 2, Lille 1, neste caso passaria o Ajax. Destaque ainda para 2 partidas importantes. Mais tarde, Roma enfrenta o Braga de Portugal e o Leverkusen da Alemanha enfrenta o Bern da Suíça.
DW, Espaço do Ouvinte.
E relembramos a pergunta do dia. Depois das acusações de corrupção lançadas contra a sua pessoa, o chefe de Estado, Filipe Nyusi, em Moçambique, está em condições de continuar no cargo, mesmo não esclarecendo a situação? Zito Francisco Vicequesse, que vive no Brasil, escreve: num país onde há separação de poderes, o Filipe Nyusi estaria neste exato momento fora da presidência, mas infelizmente a justiça não funciona como deve ser. E David Eugênio Langa, de Maputo, escreve: e o povo moçambicano olha para ele como se fosse um deus. Stalin Cleopatra, de Maputo, escreve: a mesma música do ano passado, que tédio, pá. E António Chicola, de Luanda, diz: esse Nyusi e o J-Law nosso são o dedo e unha. E Rosário Ntepa de Xemba, Moçambique, escreve: não resta dúvidas que a cadeira de rodas e molas vai-lhe abraçar até no fim do mandato do presidente de Moçambique. Escreveu-nos ainda Teodato o Keio, de Maputo. Ele diz: este aqui vai entrar no Guinness Book dos piores presidentes de Moçambique. Desde que veio ao poder, é só sofrimento para o povo, enquanto ele e os seus comparsas vão fazendo fortuna às nossas custas. No lugar de Davis, devia ter ido ele. E Patriota escreve: esses não têm vergonha na cara. Manuel Chaves vai no mesmo sentido, afirma que são todos corruptos, os colonos portugueses não deixaram bons frutos. E Amaduro Buaro Gás, de Bissau, diz: com estas acusações contra a pessoa do presidente da República Moçambicano, Filipe Nyusi, acho que Filipe Nyusi como a pessoa do bem, na qualidade de Presidente da República, deveria esclarecer publicamente a opinião pública nacional. Ponto final neste programa. Obrigado a todos que responderam à nossa pergunta do dia e que estiveram na nossa companhia ao longo dos últimos 20 minutos. Estamos juntos. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.